Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e nesta edição extra do Autores e Livros, a gente acompanha a entrevista completa que fiz com Daniela Arbex sobre o seu mais recente livro, Arrastados, obra que conta os bastidores desse acidente, o desastre, o resgate dos sobreviventes, a busca pelos corpos e o sofrimento das pessoas. Na conversa, Daniela conta como foi a produção desse livro, fala do contato com as famílias e sobreviventes e comenta também sobre a responsabilidade da Vale neste acidente. Vamos então acompanhar a entrevista com Daniela Arbex.
Entrevista.
Em 25 de janeiro deste ano, data em que marca os 3 anos do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, município de Minas Gerais, a jornalista e escritora Daniela Arbex publicou o livro Arrastados, os bastidores da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. A obra é fruto de um longo trabalho de investigação feito pela jornalista para reconstituir, em detalhes, as primeiras 96 horas da catástrofe, que vitimou mais de 270 pessoas. Aqui no Autores e Livros de hoje, então, a gente recebe Daniela Arbex para falar um pouco desse livro, falar também um pouco dessa história. Daniela, bem-vinda.
Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre, não sobre a história de uma tragédia, mas sobre a história de um país.
Daniela, eu quero começar a nossa conversa por uma pergunta mais pessoal. No encerramento do livro, quando você conta um pouco do início da produção desse projeto, você diz que no final do seu segundo dia em Brumadinho, no hotel, você chorou. Chorou pelo garoto William, que perdeu o tio e o avô no desastre. Chorou por Brumadinho e por Minas Gerais. Eu pergunto quantas vezes você chorou durante a produção de Arrastados? Alguma vez você teve que parar de escrever por conta das lágrimas?
Estou chorando agora, você já começa assim, pegando na veia, não tem jeito. Então, eu acho que esse livro é um livro muito forte, não tem como não ser atravessada por essa história, né? Então, muitas vezes, eu até postei recentemente no meu Instagram um vídeo, porque as pessoas sempre me perguntam se eu choro, né? Escrevendo, entrevistando, aí eu falei, bom, vocês me perguntam se eu choro, aí eu mostrei um momento em que eu estava contando sobre a rede de solidariedade que foi formada a partir desse grande desastre crime, né? Desastre barra crime, e eu fico muito emocionada, porque eu acho que, ao mesmo tempo que você tem grandes exemplos de omissão pública, privada, de coisas que não podiam ter acontecido, você tem grandes exemplos de humanidade também, de pessoas que estão distantes, mas são capazes de exercer empatia para tentar diminuir a dor do outro, mais do que empatia, né? A compaixão, porque a compaixão é quando você usa os instrumentos que você tem a seu favor para você ajudar o outro. Então, eu acho que isso é muito forte, não tem como a gente não ser atravessado por todas essas histórias.
Verdade. Eu mesmo chorei várias vezes lendo o livro, reconheço, é uma história forte, é uma história dolorida, mas é uma história necessária, porque se a gente não conta o que essas pessoas passaram, o que essa cidade passou, a impunidade acaba se instalando, e a gente vê que as coisas parecem que estão mudando. Fala um pouquinho como foi esse projeto para você, como foi que nasceu isso, como nasceu Arrastados.
Eu digo sempre que esquecer é negar a história. E se a gente nega a história, a gente repete a história. E a gente não pode continuar repetindo esses erros que fizeram com que o 25 de janeiro de 2019 acontecesse. Bom, vamos lá. Em 25 de janeiro de 2019, no horário do rompimento da barragem de Brumadinho, eu estava dentro de um ônibus que me levaria do aeroporto de Porto Alegre, onde eu tinha acabado de pousar, para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque em função do meu, de um trabalho anterior literário meu, que é Todo Dia, Mesma Noite, eu tinha me comprometido com as famílias que perderam filhos no incêndio da Boate Kiss, que eu passaria com eles o aniversário do incêndio, da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, eu estava já no Rio Grande do Sul quando, dentro do ônibus, eu li pelas redes sociais que havia tido um rompimento de barragem em Minas Gerais, 3 anos depois de Mariana. Eu já fiquei muito angustiada pelo fato de estar muito longe de Minas Gerais. Eu estava no Rio Grande do Sul, já com compromisso, já tinha dado a minha palavra, e aquilo me angustiou muito por ser uma nova barragem, para a gente não saber a extensão dos danos. Mas esse livro nasce para mim logo depois, quando eu fui procurada por familiares e amigas de uma engenheira da Vale, chamada Isabela Barroso Câmara Pinto, e essa engenheira estava sendo considerada, então, naquele momento, desaparecida. E eu fiquei muito impactada quando essas familiares e essas amigas me mandaram uma foto da Isabela, que era uma menina muito jovem, muito bonita, vestida de noiva. E eu pensei, meu Deus, qual a história por trás dessa foto? Quem é essa moça? Ela está vestida de noiva. Fiquei muito impactada. Então, eu disse para mim mesma naquele momento, se um dia eu for contar essa história, a primeira família que eu vou procurar é a família da Isabela. E foi o que eu fiz.
Então, você procurou a Isabela e começou a reconstituir a história dela, a história da família. E você abre o livro com uma frase muito forte. Quando os bombeiros estão lá procurando, você abre com a frase, bombeiro, acho o meu pai. Você acha que esse contato com os familiares, essa forma como você estruturou o livro, você conseguiu realizar, digamos assim, uma memória forte, uma memória consistente para essas pessoas?
O meu trabalho, Anderson, na verdade, ele é de construção da memória coletiva do Brasil. Eu já venho através dos livros reportagens que eu escrevo e ao longo da minha carreira jornalística, que já de quase 30 anos de carreira, eu venho, um trabalho após o outro, fortalecendo a construção dessa memória, porque a gente diz muito, o brasileiro não tem memória, mas ele não pode ter memória daquilo que não foi construído. Então, meu papel como jornalista é exatamente construir essas memórias para que a gente possa não só exercer a nossa cidadania, a nossa humanidade, ao ler a história do outro e se imaginar no lugar daquele outro, que a princípio está tão distante, mas quando a gente lê uma história como essa, a gente consegue se colocar na pele do outro, e isso é fundamental, mas para que a gente possa entender, nos entender enquanto país. Entender quais foram os caminhos, quais foram, no caso de Arrastados, as decisões que a Vale tomou e as decisões que a Vale deixou de tomar para que o 25 de janeiro de 2019 acontecesse. Então, eu acho que é um livro que te permite olhar por dentro do que aconteceu, por dentro da mina do Córrego do Feijão, porque a gente coloca o leitor dentro da cena e ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos, o leitor sabe onde cada personagem estava no momento do rompimento, e isso é muito poderoso no sentido não só de narrativa, mas de potência mesmo da palavra, que consegue te fazer ver aquilo, né? Mas para que ele saiba também como essas velhas práticas de poder exercidas pela mineração resultam em devastações que vão prejudicar gerações, que vão afetar gerações. Então, eu acho que o papel de Arrastados, ele é um livro absolutamente humano, ele é um livro que te coloca naquele lugar em que a gente consegue, como um espectador privilegiado, como um leitor ali, enxergar o que está acontecendo, mas ele também faz com que a gente reflita sobre o nosso papel dentro da sociedade em que a gente vive, que tipo de sociedade que a gente quer construir e que tipo de valores essa sociedade carrega. Porque a gente está falando de uma empresa que em 2021 passou a maior parte de 2021 sendo a empresa considerada com maior valor de mercado do Brasil, né? Só perdendo para a Petrobras ali no segundo semestre, tendo uma dança de cadeiras por pouco ali. Hoje a empresa que teve o maior lucro real no Brasil, mais de 120 bilhões de lucro real, né? Então os números impressionam. Nós estamos falando de valores monetários e financeiros, mas de que valor nós estamos falando quando a gente fala de uma empresa que, quando pôde optar pelo ser humano, optou pelo produto?
Exato.
É isso que a gente precisa refletir, discutir, se posicionar diante disso, entendendo a extensão da mineração, porque a mineração, então, ela é vista, a gente sempre lida com a mineração como algo que traz emprego, como algo que melhora as condições de vida de uma comunidade, mas quando a gente olha por dentro, a gente vê que, na verdade, a mineração, ela só tira, ela dá o emprego, sim, mas ela vai exaurir aquele solo, ela vai corromper as relações sociais aonde ela se instala, ela vai também poder oferecer risco para o solo, para a água, para o meio ambiente. Isso tudo tem que ser discutido e tem que ser pesado na balança.
Eu quero pegar, por isso que você acabou de falar, eu vou pular um pouco aí lá para o meio do livro, né, a segunda metade, quando você vai falar da surpresa da investigação criminal a partir da situação da barragem, que antes do desabamento, antes a empresa já tinha noção de que a barragem corria risco e que atitudes levaram a procurar um certificado, né? De certificar que a barragem era segura. Se aquela empresa não podia dar o certificado, que procurasse outra. E aí, o que me impressiona, levando para esse lado já, é o impacto de um desastre desse afeta a empresa de uma forma impressionante, mas parece que no Brasil isso não acontece nada.
Eu acho que isso é um reflexo da nossa cultura de impunidade, né? É um reflexo claro de que no Brasil você pode tudo, desde que você tenha dinheiro para pagar a conta. Isso é de fato, eu acho que é a leitura que a gente pode fazer. A gente tem uma cultura de impunidade que fez com que a gente chegasse até aqui. E o livro e o meu trabalho é exatamente mostrar que a gente não pode continuar aceitando que essa cultura produza novas tragédias. Porque quando essa omissão e essa cultura de impunidade, ela condena o Brasil a repetir tragédias. Ela condena o Brasil a viver essas barbáries. Então, nós estamos falando, por exemplo, vamos voltar em 2019, que foi o ano do rompimento da barragem com 272 vidas perdidas, em que a Vale fecha o seu ano valendo, com as ações valendo mais do que no começo do ano. É inacreditável, é de causar espanto. Meu Deus, então peraí, quer dizer que a sociedade não se importa de que uma empresa violadora continue executando o seu papel, desempenhando o seu papel desta forma, com essas velhas práticas, a mesma empresa que participou do maior desastre ambiental do Brasil, Mariana? E agora responsável pelo maior desastre humanitário do Brasil com Brumadinho, tem alguma coisa de errado em nós também. E nós também, porque a gente, enquanto sociedade, não pode continuar permitindo que essas coisas aconteçam. Então, assim, se a gente pensar que em 2017 a Vale recebeu informações privilegiadas de que a barragem ela estava com um fator de segurança abaixo do mínimo aceitável, que em 2018 havia um ranking interno circulando na alta cúpula da mineradora com as 10 barragens em estado crítico acima do tolerável e a AB1 estava entre essas 10 barragens, isso já é assustador. Mas é mais do que isso. Se a gente pensar que num cenário de ruptura hipotético, aqui é necessário um cálculo do tipo de consequência pode haver para a comunidade. A Vale havia calculado cerca de 200 pessoas mortas e havia calculado por onde a mancha de lama passaria. E passou exatamente por onde a mancha de lama foi calculada ali. Isso aconteceu, e ainda assim a mina não foi paralisada, e ainda assim toda a área administrativa da mina do Córrego do Feijão estava abaixo, no pé da barragem. Isso é assustador, porque no momento em que a empresa podia optar pela vida, ela optou por manter o negócio. Então, são coisas que fazem, que precisam fazer a gente pensar e se repensar enquanto sociedade também.
Estamos conversando com Daniela Arbex sobre o livro Arrastados, obra que conta os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil.
Eu quero voltar agora na questão da descrição do acidente, aqueles momentos que antecedem. Acredito que você tenha feito mais de 200 entrevistas, horas e horas de conversa, né? E o teu registro, ele é tão forte que a gente sente que está realmente ali dentro. Aquele que você falou, o objetivo é colocar o leitor junto do acontecimento. Isso acontece. E principalmente pelo estilo de escrita, de reconstituição, não só dos fatos, mas descrição da situação e dos diálogos. Foi difícil fechar as lacunas para poder escrever esse livro? Aqueles momentos onde você diz assim, a pessoa deu bom dia sorrindo. Isso toca no leitor. Foi difícil esse trabalho?
Foi difícil, porque eu falo que esse livro, ou o próprio Bial fala isso no prefácio, né? É um livro que tem escala industrial, tudo nele tem escala industrial. Então, é o tamanho da dor das pessoas, é o tamanho da devastação, é o tamanho do negócio, é uma indústria bilionária, tudo é muito grandioso. E também o trabalho em relação à apuração. Trabalho imenso, porque nós estamos falando de um desastre dessa dimensão que afetou tantas pessoas, afetou uma mineradora, afetou os funcionários dessa mineradora, afetou uma comunidade inteira, que é o Córrego do Feijão, a zona rural de Brumadinho, afetou, além da comunidade do Córrego do Feijão, vários bairros. Então, assim, você conseguir reconstituir isso não foi fácil, mas aí chegou um determinado momento da apuração, eu ouvi cerca de 300 pessoas, que eu me dei conta que eu tinha tantos detalhes importantes que me permitiriam reconstituir as 96 horas pós-rompimento, quase que hora a hora. Mas isso não foi de graça, não foi numa simples entrevista. Então, por exemplo, vamos falar dos bombeiros. Eu precisei reconstituir, fazer uma linha do tempo dos bombeiros, uma linha de ação e do tempo, em que qual foi o primeiro horário da chamada de socorro para os bombeiros? Meio-dia 34, mas a chamada não se completou. Então, ela não entra oficialmente no sistema. Meio-dia 38 entra a primeira chamada oficial. Meio-dia 40, foi lançada a primeira aeronave para Brumadinho de socorro. Mas aí, como é que eu sei que foi lançada a primeira aeronave? Eu tive que conseguir o diário de bordo da aeronave. Então, são coisas que você não consegue só numa entrevista. Você precisa dos documentos também para corroborar, para você entender qual foi o tempo. Aí, quanto tempo de Belo Horizonte, onde saiu a primeira aeronave, foi lançada, até Brumadinho, 16 minutos. E isso demanda muita apuração, muito trabalho de campo, muito, muito mesmo. Assim, eu tenho mais de 5 mil páginas de depoimentos transcritos, é uma coisa absurda. Fora todo o volume de material produzido, que a gente tem 5 CPIs, a gente tem um processo gigantesco de milhares e milhares de páginas e tal. Então, lidar com esse volume não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, o acesso a tudo isso, conseguir fazer essas entrevistas e resgatar esses documentos, me permitiu contar essa história quase que em tempo real. E o impacto no leitor é esse que você sente. Você viver aquilo é diferente de alguém dizer para você, ah, teve uma barragem, morreram tantas pessoas. Você lê isso no jornal, tá bom, puxa, triste. Nossa, né, mais uma vez. Agora, quando você ler quem são essas pessoas que ganham nome, sobrenome, idade, rosto, voz, sentimento, ah, isso é arrebatador. E é isso que transforma. E aí se transforma. Eu tenho certeza que quando falar em Brumadinho, você nunca mais vai esquecer o que você leu, ou o que você sentiu ao ler e ao perceber todas aquelas perdas. Está em você. Você tem certeza que você não fechou o livro da mesma forma como você começou. Você estava diferente. E eu também estava. Não tem nem dúvida. Eu terminei isso completamente diferente. Outra pessoa. É incrível esse atravessamento que essas histórias produzem nos transformam, né? A gente é atravessado por elas e não tem como ser a mesma pessoa. E isso é que é o bonito, né?
Em alguns momentos, principalmente ali depois do acidente, a gente, como leitor, se vê torcendo, porque você vai colocando os relatos dos familiares atrás dos amigos, de filhos, parentes, e a gente se vê torcendo. Não, essa aqui não é vítima, não. Essa aqui se salvou. Não, não. Alguém aqui tem que ter se salvado. E aí a gente vai descobrindo que a maior parte daquelas histórias, não. Que aquelas pessoas realmente perderam a vida, que os pais perderam os filhos, que perderam irmãos, né? Aquela dor ela passa para a gente. E você fala assim dos relatos, né? Eu queria pedir para você ler um trechinho do livro, você pode ali, justamente a
Posso?
parte do helicóptero, porque foi no, para mim principalmente, que acompanhei de longe aqui de Brasília pela TV, aquela cena do helicóptero. Né, o do helicóptero vermelho pairando para tentar salvar a moça. Você pode, por favor, ler esse trechinho ali do início da saída do helicóptero de Belo Horizonte?
Posso? Dentro do helicóptero vermelho, pilotado pela Major Carla. A equipe viu Belo Horizonte ir ficando para trás. Primeiro, a aeronave sobrevoou a Lagoa da Pampulha, cartão postal da capital mineira. Depois, o famoso Estádio Mineirão. Quando o helicóptero se aproximou da Serra do Rola Moça, que faz divisa com Brumadinho, seus seis ocupantes constataram uma surpreendente mudança de cenário. Se antes o verde das árvores ali se destacava, agora a vegetação parecia desbotada e árida. É que a partir do paredão de montanha, a mineração já interferia na paisagem. As estradas labirínticas construídas sobre as rochas indicavam que a mão do homem tinha tirado tudo de lugar. Mas foi após ultrapassar a serra, às 12 horas e 56 minutos, ainda em elevada altitude, que os socorristas foram tomados de horror. A zona rural de Brumadinho, a comunidade, a área da mineradora, a floresta, era tudo um mar de lama. Está tudo marrom, exclamou a Major Carla, assombrada. Não dá para enxergar nada nem ver o que existia. Tudo foi levado. Chefe, murmurou um dos operadores aerotáticos, o subtenente Márcio Gualberto de Faria, de 46 anos. Pode chamar todo mundo para ajudar. Olha ali aquele pontilhão. A major sentiu um choque ao ver ao longe o viaduto parcialmente destruído. Já com a aeronave mais próxima do solo, todos puderam identificar a locomotiva descarrilada, os vagões de trem retorcidos uns sobre os outros, os carros tombados e os raros prédios ainda visíveis, como o de TM em escombros. Quantos mortos haveria ali? Quantos sobreviventes ainda rastejariam à espera de socorro lá embaixo?
Como eu disse, essa cena muita gente acompanhou pela TV, porque o helicóptero de uma das emissoras, né, estava ali na sequência, mostrando o primeiro resgate que foi feito. E como é que você sente esses momentos? Como é que você percebe esses momentos para você, como jornalista, como mãe, como esposa, e também para aquelas famílias com quem você teve contato e percebeu nos olhos deles que os parentes não iam voltar?
Então, eu acho que são duas coisas que me marcaram profundamente nessa apuração. Uma é que eu precisava ver o que os olhos da Major Carla e dos colegas de trabalho dela viram naquele momento, eu precisava ver. E eu vi pelos olhos dela, porque ela que viu primeiro, né? Então, ver aquilo foi muito chocante. Acho que foi absolutamente chocante enxergar pelos olhos dela o tamanho dessa devastação. E uma coisa para mim muito chocante foi ver o quão brutal é não poder se despedir de quem você ama. Isso é brutal. E essa violência, do tsunami de lama, no que aquelas pessoas foram transformadas a partir desse rompimento, tudo isso a gente consegue enxergar na dor das famílias, sabe? Você não poder se despedir de alguém. E é mais do que isso, Anderson, é você ser desenraizado. O que que é isso? É você ser retirado a força do seu lugar de origem, você ser arrancado desse lugar com a raiz. Essas pessoas foram arrancadas do seu lugar, a rotina delas foi arrancada, elas nunca mais terão a mesma vida de antes do 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos. Tudo mudou. A vida delas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu acho que essas coisas tão brutais e dramáticas assim, elas não têm como não nos tocar, eu acho. É muito doloroso você perceber o tamanho da ausência, né, na vida dessas famílias.
Eu não quero entrar em muitos detalhes do livro, não, porque eu quero que elas tenham acesso ao livro, possam elas conhecerem as histórias, porque são muitas histórias, são muitos personagens que você coloca ali. Então eu quero que as pessoas leiam. E aí eu quero que você comente qual foi a maior dificuldade para recolher essas informações ou com as pessoas. Teve gente que não quis conversar com você, ou te tratou mal, bateu as portas, ou teve autoridade que bloqueou o acesso a algum tipo de documento. Como é que foi?
Eu acho que uma das maiores dificuldades para mim, no caso de Arrastados, foi me aproximar das famílias. Diferente do que eu vivi com as famílias do Rio Grande do Sul, né, que perderam seus amores na boate, eu consegui criar uma conexão com essas famílias, construir uma relação de confiança. As pessoas em Brumadinho, havia tanta devastação emocional. Que foi muito difícil conseguir romper essa barreira, me aproximar das famílias. As famílias tinham muita desconfiança, as famílias estavam vivendo um trauma absurdo, em choque. Isso também foi claro para mim, que elas precisavam de tempo para falar e para entender, né, o que elas estavam vivendo, no que elas tinham sido mergulhadas. Então, assim, eu custei muito para conseguir me aproximar das famílias, muito. Eu acho que foi o trabalho em que eu mais tive dificuldade de me aproximar de pessoas. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Tirando a família da Isabela, que estava longe de Brumadinho, em Governador Valadares, e assim, me recebeu de portas abertas, eu tive dificuldade de bater nessas portas lá em Brumadinho, e aí eu fui me aproximando, então, dos bombeiros, dos médicos legistas do IML. Eu fui me aproximando das pessoas nas quais essas pessoas confiavam. E foi através dessas pessoas aí que eu fui chegando em cada um. Então, é bonito também, ao mesmo tempo, porque cada livro é um processo, né? E o de Brumadinho foi como todos os outros, cada livro é único, é diferente, a apuração, as histórias, os bastidores. Brumadinho também, isso aconteceu.
Para a gente encerrar essa conversa, adoraria continuar aqui conversando mais, que tem tanta coisa para falar, né? Você disse que ler Arrastados muda a gente. Escrever Arrastados mudou você. No livro você diz que na época estava num jornal, teve que sair por conta própria, né? Teu marido disse vai, né? Isso é muito bom quando a gente tem cumplicidade em casa, né? Que a gente tem apoio. Disse
Ah, é
vai, você
fundamental.
foi. Você agora está por conta de escrever, né? Deixou o jornal diário, está escrevendo. Como é que Arrastados e os outros livros que vieram antes, né? Que não é um só, tem vários livros na sua carreira. Como é que Arrastados e os outros livros mudaram a sua carreira?
Ai, mudaram tudo, né? Eu acho que esses livros me fizeram ver que eu podia ser o meu próprio veículo. É muito difícil, a gente que vem de um mercado de trabalho, no meu caso, 23 anos de jornal diário, de repente eu me ver assim, e agora? Né? Eu saio do jornal diário e agora? O que que eu vou, fazer? Será que eu vou sobreviver, né? E aí ver que eu pude continuar fazendo o jornalismo que eu acredito, jornalismo de qualidade, de maneira independente, e que eu pude ser o meu próprio veículo, então que eu não precisava estar num veículo para contar histórias. Eu sou uma contadora de histórias, eu sou uma jornalista brasileira que está profundamente ligada às questões do seu país. Então, assim, Foi o bonito, esses livros me mostraram que eu podia continuar sendo essa jornalista que eu quero ser e que eu acredito, porque eu vejo jornalismo assim, eu não consigo ver de outra forma, né? Com essa função social, humana, cultural. Então, foi muito bom perceber que eu podia continuar sendo essa jornalista em outras plataformas e influenciando, de alguma forma, através das histórias que eu conto, a vida das pessoas. Então, a gente vê hoje meus livros virando, sendo adaptados para TV, no caso do Todo Dia, Mesma Noite, pela Netflix, né, virando série, e podendo levar e contar essas histórias para um maior número de pessoas. Isso é realmente emocionante. Eu acho que isso me dá muita força, muito combustível para continuar, né, vendo, entendendo que as histórias que eu conto, que na verdade não são minhas, são do país, são capazes de atravessar o outro, né, e produzir resultados e produzir novos olhares e influenciar gerações, sabe? Então, eu acho que isso é um grande combustível para seguir em frente.
Parabéns, Daniela. Parabéns por esse livro, por Arrastados. Obrigado por compartilhar essa história, a história dessas pessoas comigo e com todo mundo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Autores e Livros e quero deixar a porta aberta. Volte para conversar com a gente de novo assim que seus novos projetos também estiverem já prontos ou engatilhados.
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade por você ter me ouvido. Foi um grande prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. Obrigada.
Arrastados, de Daniela Arbex, publicado pela Intrínseca, está disponível nas livrarias e sites, tanto na versão impressa quanto na digital. Daniela Arbex é autora do best-seller Holocausto Brasileiro, reconhecido como o melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 2013 e segundo melhor livro-reportagem no Prêmio Jabuti de 2014. O livro foi adaptado para documentário pela HBO e inspirou a série de ficção Colônia, exibida pela Globoplay. Daniela é autora também de Cova 312, vencedor do Jabuti na categoria Livro Reportagem de 2016, Todo Dia, a Mesma Noite, de 2018, que narra a história não contada do incêndio da Boate Kiss, e ainda Os Dois Mundos de Isabel, sua primeira biografia. Daniela Arbex foi repórter especial do jornal Tribuna de Minas por 23 anos e atualmente dedica-se à literatura. A edição extra do Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag DicasAutoresELivros. E aproveito para convidar você para acompanhar as outras edições do Autores e Livros no feed e também lá no nosso site, senado.leg.br/rádio. Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.